A Comissão Temporária do Senado, que monitora as ações no combate à pandemia de Covid-19, promove daqui a pouco, a partir das 9 da manhã, um debate sobre a falta de oxigênio hospitalar. Diante do forte aumento de internações em todo o país, o medo é que a situação dramática que ocorreu em Manaus em janeiro, com pacientes morrendo asfixiados dentro do hospital, se repita em outras cidades. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte. Médica infectologista, ela faz parte da Comissão Temporária da Covid. Senadora Zenaide, muito bom dia, bem-vinda ao Conexão Senado.
Bom dia, Tiago, bom dia aos nossos ouvintes. Antes de começar, eu já queria dizer e agradecer a importância da mídia durante esse ano de pandemia nesse país.
Certo. Senadora, muito obrigado pela sua participação. A comissão deve ouvir hoje representantes do Ministério da Saúde, da Anvisa e de empresas que fornecem oxigênio hospitalar. O que a senhora espera dessa reunião?
Olha, eles devem trazer, eu digo que essa comissão está tomando a frente, é mais um órgão, mais uma coisa que o Congresso Nacional está fazendo, criando uma comissão para ajudar o governo e os governos, seja governadores, prefeito e principalmente o Ministério da Saúde. A gente quer ouvi-los, essas instituições, para saber que garantia eles vão nos dar de que o que aconteceu em Manaus não vai acontecer no restante do país. E não é só oxigênio, medicamentos para entubar, a gente está vendo isso. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, o estado em si, os hospitais estaduais não têm ainda essa deficiência. O estado já está socorrendo os municípios. E isso era um assunto urgente e a responsabilidade é do Ministério da Saúde. É claro que o Ministério, com os fornecedores de oxigênio e a Anvisa, vai nos orientar nisso. É muito importante essa audiência pública hoje.
Certo. E, senadora, o que fazer para que outras cidades não vivam o drama que aconteceu em Manaus em janeiro, quando faltou oxigênio em hospitais e pacientes com Covid morreram asfixiados?
Olha, a gente sabe que se tivesse o Ministério da Saúde tivesse tomado as condutas antes, não teria. Então, a gente pode pegar oxigênio de outros, de países, até de países vizinhos, se as nossas empresas aqui não têm condições de produzir oxigênio, porque nós estamos no auge da pandemia e a gente sabe que a ciência tem mostrado que ainda vai continuar pelo menos por mais um mês. O que eu queria dizer aqui, Tiago, aos ouvintes, a gente sabe que houve um erro no comando dessa. O Estado brasileiro, a representação máxima, a presidência da República errou, e um dos erros graves foi não considerar a importância, a gravidade da doença, e segundo, se isolar do mundo. O que o mundo estava dizendo é uma das coisas que a gente tem que fazer. Além dessa reunião hoje, a gente tem que melhorar as nossas relações internacionais. O Brasil é do BRICS. Imagine se das 12 vacinas que estão sendo utilizadas no mundo, 8 são do BRICS. Precisa desse relacionamento. É tanto que essa comissão também, o presidente Confúcio Moura, criou, dividiu em grupos para ver quem pode ajudar nesse relacionamento, também melhorar o relacionamento internacional com a Organização Mundial de Saúde. A gente está numa situação que tem que ter a união de todos e do mundo também. A gente está pedindo socorro por vacinas e outras condutas, né?
Sim. A Comissão Temporária da Covid tem feito diversas reuniões aí ao longo das últimas semanas. A senhora acredita que os trabalhos da comissão estão dentro do esperado?
A gente está trabalhando muito, mas é aquela história. A gente sempre pensa assim, a gente convida as pessoas responsáveis pelos setores, eles vêm e expõem, mas como o comando, eu quero só dar um exemplo. A comissão que a gente tinha, que era mista o ano passado, a gente convidava o ministro, todos esses órgãos que eram responsáveis, eles vinham diziam que estava tudo bem quando a gente não sabia. Agora, eu vou lhe dizer qual a importância da comissão. A gente dá visibilidade ao país, ao povo brasileiro, que está acontecendo, que existe um diagnóstico e que está faltando o comando com o tratamento.
Sim. E sobre a troca no Ministério da Saúde, qual a sua expectativa em relação ao Marcelo Queiroga, que deve tomar posse hoje?
Olha, eu não conheço muito o Marcelo Queiroga, mas me deu um desânimo quando eu vi ele dizendo que o Ministério vai seguir a política da Presidência da República. E a gente sabe que a política da Presidência da República é justamente não dialogar com a ciência, com a Organização Mundial de Saúde, menosprezar os outros países que tiveram experiência que a gente poderia sim já ter adquirido. Nós tivemos o privilégio de a doença chegar aqui depois que muitos países já tinham experiência, que sabiam que o isolamento, o distanciamento social, o uso de máscara, enquanto não chega a vacina, era essencial. Que o Estado brasileiro precisa dar suporte econômico para as pessoas não morrerem de fome, ajudar micros e pequenas empresas. Isso que a gente já fez, o auxílio emergencial, que está assustado desde janeiro. Esse povo está com fome e esse povo vai para a rua correndo o risco de morrer, porque ele precisa sobreviver. Isso é uma escolha de Sofia: eu morro de Covid ou vou morrer de fome. E o Estado brasileiro, pela primeira vez, ou mais vezes, tem que valorizar mais a vida do seu povo do que o mercado financeiro, gente. Isso é muito cruel. Então é o que a gente está vendo. E a comissão, mesmo que não tenha essa resolutividade toda, mas dá visibilidade, cobra o país, o Congresso e todos da mídia. Tem que mostrar que o comando quanto a essa Covid-19 está totalmente errado e está levando a milhares. Eu digo assim, e se a gente tivesse tido ação forte com o comando central do governo, a gente não teria nem a metade desses óbitos que nós vamos brevemente, infelizmente, chegar a 300 mil pessoas que morreram. Então, falta comando e essa comissão chama a atenção do governo junto com o Congresso. Cadê o auxílio emergencial? O pior, botou da forma mais difícil, botando uma PEC por isso, servidores públicos, mesmo assim, a gente teve que aprovar. E agora, cadê a medida provisória do auxílio emergencial? As pessoas estão morrendo. Pela primeira vez tem que pensar, vai aumentar a dívida? Aumente, gente. Dívida a gente pode pagar depois, mas vidas humanas você não pode trazer de volta. Então não é hora de pensar em ajuste fiscal. Claro que ninguém quer irresponsabilidade fiscal, mas não é só o ajuste fiscal. No momento desse, eu queria dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Vamos falar de país capitalista. Eles sabem que tem que vacinar a população o máximo que puder, mas eles sabem que enquanto a vacina não chega a todos, tem que dar um suporte econômico a quem gera emprego e renda, e também as pessoas que estão. O Brasil hoje tem mais de 50% das pessoas que não estão trabalhando. Isso é muito grave. Então não dá para pensar em reduzir dívida, em superávit primário, quando o que está em questão são vidas. E outra coisa, mesmo que não pense humanamente, tem que pensar economicamente. Um país doente, ele não se recupera economicamente, Thiago.
Tá certo. Senadora Zenaide Maia, muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Senado.
Ah, obrigado vocês por nos dar essa oportunidade de mostrar como a gente pensa e como a maioria. Eu estava ouvindo aqui que mais de 80% quer sim tomar a vacina. E finalizaria, Tiago, se puder, dizendo o seguinte: as duas medidas que mais fizeram aumentar a vida média do povo no mundo foi água tratada e vacina. Então não tem nem como questionar.